Nós temos o projeto do KC-390, temos o projeto do blindado Guarani, temos o projeto do satélite não estacionário, que está dependendo ainda da formação de uma espécie de joint venture entre a Telebrás e a Embraer, que é fundamental para garantir também a nossa soberania, porque hoje o satélite de que nós nos utilizamos para fiscalizar a área territorial brasileira é um satélite alugado de um grupo mexicano. Enfim, está muito bem, mas eu tenho certeza que todos nós haveremos de convir que é uma necessidade premente de que nós tenhamos o nosso próprio satélite. Temos isso sem falar no Cisfron, que tem essas duas iniciativas da iniciativa do Ágata, do programa Ágata e do programa Sentinela, que diz respeito às nossas fronteiras.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Sérgio Souza.
Dentro da linha da vossa explanação, de quais são os grandes eventos ligados às Forças Armadas que o Brasil está promovendo, recentemente, por ocasião da minha ida ao Fórum Mundial da Água na cidade de Marselha, tive o privilégio de conhecer a fábrica da Eurocopter e o projeto que o Brasil está avançando largamente na produção de helicópteros e helicópteros para transporte de carga e também de frotas. E lá conheci alguns que estão sendo fabricados. Parece-me que num projeto onde foram comprados 30 ou 40, não me lembro agora, mas 10 deles produzidos na Eurocopter, os demais serão transferências de tecnologias produzidos no Brasil na Helibras. Então, queria só destacar também esse importante investimento do governo brasileiro na área de defesa. Obrigado.
Perfeitamente. Esse é um investimento que é muito importante de cooperação militar, não é, ministro? Tanto com a França, tanto na área de helicóptero, como também com a própria Embraer, e agora reforçado por esse interesse americano também. Me parece que foi assinado na visita da presidenta Dilma Rousseff um ato de cooperação, incluindo a Embraer e as Forças Armadas americanas. Ainda também não está muito bem explicado esse cancelamento súbito da compra de aviões da Embraer por parte do governo americano. Nós aguardamos que seja apenas uma decisão tomada em função de um processo eleitoral. Espero eu, isso é uma impressão minha, não é tão somente minha, mas eu estimo que, passadas essas eleições, esse contrato seja reativado, até porque o próprio comandante das Forças Armadas americanas não havia sido informado do cancelamento desse contrato. Algo inacreditável. O governo americano cancelou o contrato da compra desses aviões e, no dia seguinte, num dos principais jornais americanos, saiu uma entrevista do comandante da Força Aérea dizendo: não, eu sou absolutamente contrário a essa decisão não pode ser tomada. Enfim, mas voltando à questão do orçamento, então temos dentro dele vários desses projetos. E eu não sei se não seria possível que nós destacássemos, não é, esses projetos de modo do orçamento global, de modo a que ele não influa no resultado global da execução orçamentária de cada uma das forças. O projeto do submarino à propulsão nuclear. Dentro de 10 anos, nós estimamos ter já este submarino, que é uma grande conquista do Ministério da Defesa, da Marinha Brasileira, do Brasil, não é, de ter esse submarino à propulsão nuclear, que é imprescindível, não é, para reforçar a vigilância na nossa costa e, sobretudo, com essa questão do pré-sal. Enfim, mas são projetos de muita relevância e que demandam recursos. E, na medida em que esses recursos são demandados, eles são retirados daquele orçamento geral, então a força vai ter que apertar o cinto em algum outro lado. Talvez, se nós pudéssemos estabelecer um orçamento em que houvesse, claro, a questão do custeio, a questão do investimento básico para a manutenção operacional do que nós temos, né? E mais um, para esses programas, o programa da revitalização da nossa frota, o programa da revitalização da nossa marinha, de guerra, isso antigamente como chamava, mas da nossa marinha brasileira, enfim. E temos aí também a Estratégia Nacional de Defesa, a nossa Estratégia Nacional de Defesa, que é baseada nesses três pontos fundamentais, são os... a questão baseada no ponto deles, no ponto nuclear, que está sob a supervisão da Marinha, com o submarino, o espacial, com a aeronáutica, e temos agora um fator novo, que é o elemento cibernético, e que está, se não me engano, sob a coordenação do Exército Brasileiro. A questão cibernética, a questão da guerra cibernética, de terrorismo, esse foi um dos temas das audiências públicas desta comissão, numa das segundas-feiras passadas, em que, senhor ministro, foram levantados diversos aspectos destes pontos e, consequentemente, levantadas algumas preocupações. É preciso que realmente se invista muito nessa área, porque, com base no conhecimento cibernético hoje, uma potência militar como os Estados Unidos pode ficar, de uma hora para outra, inoperante. Porque, se conseguirem acesso a algum desses códigos, nós verificamos isso em alguns filmes, alguma coisa, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E o Brasil, acreditamos nós, né, deva estar preparado também para enfrentar isto que poderíamos chamar de ameaça cibernética. Na questão dos grandes eventos que o Brasil irá sediar, nós teremos em junho a Rio+20, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que foi alcançado graças ao trabalho desenvolvido pelo então chanceler Celso Amorim, que levou ao senhor secretário-geral das Nações Unidas o oferecimento do Brasil para sediar esta conferência e, finalmente, em 2009, no final de 2009, foi votado pela Assembleia Geral e nós teremos essa grande conferência. São esperadas mais de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. O Brasil é um país pacífico que não tem inimigos e que não tem nenhuma, não tem por que se preocupar normalmente com nenhum ataque terrorista. Mas os nossos visitantes, eles têm inimizades. E esses ataques, que Deus nos permita que não, mas poderão acontecer. Porque além da Rio, não na Rio+20 especificamente, mas temos a Rio+20, nós temos em 2013 a Copa das Confederações, temos a reunião da juventude católica, temos em 2014 a Copa do Mundo, em 2016 as Olimpíadas. Então, vejamos quantas reuniões, não é, dessa magnitude o Brasil estará sediando. E quantos países e chefes de Estado e de governo estaremos recebendo? Num momento em que há tanta animosidade no mundo, e o Brasil é uma ilha diante dessa, fora dessas animosidades, porque aqui é um território de paz, onde se construiu uma área de paz, uma área em que não há questão atômica para ser discutida e tudo isso, mas nós nos preocupa bastante, eu estou aqui, senhor ministro, senhoras e senhores senadores, refletindo apenas o que foi falado durante essa audiência pública que me referi, em que foram tratados dessas questões, não é? De que, por exemplo, o Pentágono já está considerando, é fraco o termo, o Pentágono já determinou, já especificou, enfim, tem uma outra expressão mais feliz do que essa, mas o Pentágono nos Estados Unidos já disse que qualquer ataque cibernético será considerado crime de guerra. então a gravidade que eles emprestam a essa possibilidade de um ataque cibernético, seja por um hacker americano, simplesmente, que queira brincar e, enfim, e que acesse por algum canal um desses instrumentos essenciais para o acionamento da defesa norte-americana. Houve também aqui, senhor ministro, em várias das reuniões que nós participamos, preocupação em relação à estação Comandante Ferraz, muito verbalizado por sua excelência o senador Sérgio Souza, por sua excelência o senador Cristóvão Buarque, e ficamos felizes em saber que as providências estão sendo tomadas, porque é aquela figura do ut possidetis, né? No momento em que a gente sai durante algum tempo, né, com a cobiça que o Brasil hoje desperta, né, e a importância estratégica do nosso pé ali na região antártica, mas ficamos felizes e satisfeitos de saber que tanto que a Marinha, sobretudo brasileira, por determinação de Vossa Excelência, seguindo a orientação da presidenta Dilma, já estão tomando as providências devidas para que seja rapidamente reconstruída aquela base. De modo que, ministro, seriam essas as considerações que eu faria após a sua explanação. E dizendo essa questão dos soldos dos militares, tem um fato que ocorreu comigo durante o governo. Eu fui à base aérea de Santa Cruz voar num F-5. E quando voltamos do voo, o comandante da base era um tenente-coronel da aeronáutica. E ele me encaminhou para o local onde deveria trocar as vestimentas, né, de piloto para trajes civis. E ele então pediu permissão para falar. E eu disse: pois não, comandante. Ele disse: olha, o senhor está vendo aqui, eu sou um tenente-coronel da aeronáutica. Tenho a responsabilidade de manter essa base aérea, assim como o senhor está vendo, organizada. A responsabilidade de manter essa esquadrilha toda e pronta para ser acionada a qualquer momento. De ter os pilotos qualificados para isso. E isso aqui está sob a minha responsabilidade. E, no entanto, o que eu recebo por mês é menos do que um funcionário de início de carreira do Poder Legislativo. Tenente-coronel, comandante da Base Aérea de Santa Cruz. E isso eu já ouvia dos comandantes militares, essas preocupações, e naquele momento, naquela época, qualquer aumento que se desse num poder teria que ser dado a todo o conjunto dos poderes. Então resolvemos nos reunir, o presidente do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, secretariando a nossa reunião, uma reunião muito fechada, com o conhecimento apenas dos comandantes militares, dos ministros militares à época, o então ministro da Justiça, que tinha sido presidente da Câmara dos Deputados e que tinha saído do Supremo Tribunal Federal. Tinha experiência, portanto, no campo legislativo, no campo judiciário e estava agora, naquele momento, exercendo o papel de ministro, exercendo o Ministério da Justiça. A função do ministro da Justiça. Né? E então, ele secretariando a reunião dos chefes dos três poderes. Então, eu explanei a eles a situação e a minha solicitação foi no sentido de que o Executivo e o Legislativo e o Judiciário, nós não daríamos aumento e eu daria um aumento apenas para os militares, para corrigir, não é nem aumento, faria a correção da distorção gritante que naquela época havia entre os soldos dos militares e de outros funcionários, seja da carreira de Estado ou não. E ficou tudo combinado, então, que faríamos assim. Apertamos as mãos, Isso, a última reunião foi realizada no Rio Centro, por ocasião da Eco 92, quando aí eu fui avisei ao meu líder na Câmara, à época, dizendo a ele, que ele também que estava acompanhando a evolução dessas conversações, e disse a ele, então, que tinha sido tudo resolvido. E no dia seguinte, ou dois dias depois, ele me liga e diz: olha, eu recebi aqui agora a mensagem do Judiciário com o aumento para a área do Judiciário, para o Poder Judiciário. Eu falei: mas não é possível, porque isso já foi combinado e tal. Ligo para o ministro da Justiça e ele disse: não, não foi isso que eu combinei, vou falar com o presidente do Supremo Tribunal para saber o que, que houve. E aí, hoje à noite eu vou na casa dele. Mas, logo quando foi à tarde, o deputado líder do governo me liga e diz assim: olha, acaba de ser aprovado aqui o aumento do Judiciário. E rapidamente foi aprovado. E ele nada pôde fazer. Quando então veio a minha para ser sancionado, ou não, né? E eu, com a presença do ministro da Justiça, eu disse: olha, eu não posso sancionar essa lei. Isso aqui eu tenho que vetar. E ele olhou para mim e disse: olha, o senhor tem todos os motivos e todas as razões para fazer isso. Só que eu recomendo que o senhor não o faça. Eu falei: mas eu não posso agir de outra maneira, porque eu não posso perder a confiança, não é, de três comandantes militares, da família militar, que isso que disse o ministro Celso Amorim é a pura verdade. Quando a gente vai, apenas um parênteses, quando a gente vai visitar um desses pelotões de fronteira, é algo que nos emociona. Chegamos lá e vemos um tenente hasteando o pavilhão nacional, tendo ao seu lado a sua esposa. Teve uma dessas visitas, foi em Surucucu, e a esposa dele grávida, vivendo numa situação absolutamente inóspita, e ele com absoluto orgulho e como se estivesse fazendo a coisa que mais lhe desse prazer na vida. Mas lá estava o nosso pelotão, e lá estava hasteado a nossa bandeira. Bom, e aí ele disse, eu falei: eu não posso fazer isso, porque isso seria fugir à confiança que foi depositada. E, além do mais, isso foi um equívoco gravíssimo por parte de alguém que descumpriu um acordo. Os presidentes dos três poderes da República, reunidos e decididos a isso. E eu falei: mas eu vou vetar, então, ministro. Ele disse: bom, o senhor tem toda a razão, todos os motivos para isso, mas eu recomendaria que o senhor não o fizesse. Eu falei: por quê? Ele disse: eu recomendaria que o senhor não o fizesse. Eu falei: mas, ministro, o senhor me desculpe, mas eu vou vetar. E vetei. Então, essa questão do soldo dos militares, que tanto preocupa o ministro Celso Amorim e preocupa a nós todos, é algo que precisa realmente ser visto, ser revisto. Melhorou bastante, melhorou, sem dúvida nenhuma, mas de 2003 para cá, do governo do presidente Lula para cá, tem havido melhoras, mas é muito importante que nós possamos reconhecer o valor e o trabalho, não é? Muitas vezes sem alarde, não é? Muitas vezes sem qualquer tipo de divulgação ou de publicidade, mas que são feitos, trabalhos esses são realizados pelo Ministério da Defesa por intermédio dos comandos militares. De modo, senhor ministro Celso Amorim, é com muita satisfação e alegria que nós o recebemos mais uma vez aqui na nossa comissão. Muito obrigado pela explanação que o senhor fez. Muito obrigado também pelo fato de Vossa Excelência ter dado a palavra aos senhores comandantes militares. Eu acho que pela primeira vez na história deste Parlamento, numa audiência pública, comandantes militares das três forças estão falando e participando com a abertura, com transparência, como aqui foi dito pela senadora Vanessa e pelo senador Aníbal, com tanta tranquilidade, com normalidade total e absoluta. E fico muito feliz de estar presidindo a sessão no dia de hoje em função desse fato. Desejo a Vossa Excelência, ministro Celso Amorim, um continuado êxito nessa sua nova missão, e eu tenho certeza que, conhecendo os dois lados, conhecendo a importância da diplomacia brasileira, conhecendo a importância da participação das nossas Forças Armadas, Vossa Excelência sabe muito bem que diplomacia forte tem que ter como instrumento Forças Armadas operacionais e muito, muito bem coordenadas. De modo que agradeço a Vossa Excelência em nome de todos os integrantes desta comissão e deixo ao senhor, a Vossa Excelência, as considerações finais que deseja fazer.
Senhor presidente, senhores senadores, creio que não, as palavras, por das suas palavras, não tenho nada a acrescentar, até realmente a omissão que eu tinha cometido, que eu não havia mencionado e poderia parecer pouco prioritário, que é a parte de defesa cibernética, Vossa Excelência mencionou. Há recursos já dentro das nossas capacidades relativamente substanciais, uns 80 milhões de reais, mais ou menos, eu acho que é o que está no orçamento desse ano. Então, é também uma das prioridades e que nos vai nos capacitar, inclusive, a cooperar com outros países, porque você não pode cooperar se você não tem nada a trocar, né? Se é só receber. Aí você se coloca numa situação muito frágil. Mas eu queria agradecer essa oportunidade, eu vejo isso como uma oportunidade para falar naturalmente com os senadores, mas por meio de senadores também é uma maneira de nos comunicarmos com a sociedade brasileira, né? Então, eu queria realmente agradecer, excelente oportunidade para um debate de muito alto nível, de grande interesse. Os pontos que ainda não estiverem claros, nós vamos tratar de trabalhar e responder adequadamente, mas estarei sempre aqui à disposição do Senado, à disposição da comissão que Vossa Excelência preside.
Antes de encerrarmos a presente reunião, agradeço a presença de todos, em especial de Sua Excelência o embaixador Celso Amorim, ministro de Estado da Defesa, pela importante contribuição aqui oferecida, bem como dos excelentíssimos senhores general de Exército Enzo Martins Peri, comandante do Exército, tenente-brigadeiro do Ar Saito, comandante da Aeronáutica, general de Exército José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e almirante de esquadra Fernando Eduardo Wimmer, chefe de Estado-Maior da Armada. Registro e agradeço também a presença entre nós dos deputados Nelson Marqueselli e José Genoino. Por fim, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada imediatamente após o encerramento desta reunião, quando ouviremos em audiência pública o senhor Christian Bernard, diretor-presidente internacional da Ordem Rosa Cruz, a respeito de aspectos relacionados à Conferência Rio + 20 e à percepção Rosa Cruz sobre os temas da agenda daquele evento, em atendimento ao requerimento número 54 de 2011 desta comissão de autoria de Sua Excelência o senador Mozarildo Cavalcante. Está encerrada a reunião. Muito obrigado às senhoras e senhores.